Lula.
O Lula
gente
não gosta
não é.
De brasileiro.
Isso é a máxima, cara.
Gente, perdoai. Vamos lá, ele não sabe o que diz.
Que é isso?
Fala, Bruno.
Nossa,
que dó. Entra na conversa. Você voltou, Bruno? Fala aí. Tem alguma informação com relação a isso aí que está sendo discutido? Flávio Bolsonaro ia voltar, acabou não voltando. Quem diria, né?
Houve um incômodo por parte do Palácio do Planalto, dizendo que o discurso de Flávio não foi um discurso estruturado dentro do que as empresas estão esperando com os impactos econômicos, e foi um discurso muito focado numa eleição, num discurso quase que eleitoreiro. Ora, os políticos fazem discurso de político. Quem está à frente da economia faz um discurso na linha econômica. Agora, se os aliados do governo ou o governo tinham interesse em fazer um discurso representativo do Estado brasileiro, aí sim, o governo tinha que ter ido lá. Reclamaram que o discurso foi de 5 minutos. Lula não fez nem 5 e não fez nenhum outro discurso. Não teve nenhuma representação. Então a gente vê, é muito mais uma reclamação de quem não está jogando, fazendo crítica de quem está em campo. E claro, o Flávio Bolsonaro, um senador, ele tem interesse eleitoral, claramente, assim como o Lula também tem interesse eleitoral, viajou, se inscreveu, foi lá e fez a sua fala. Se acertou ou não, é uma outra análise do discurso de Flávio Bolsonaro. Agora, fazer uma crítica de fora do jogo, sem ir, para se tornar esse representante, aí de fato fica difícil equiparar essa régua de Lula, que faz críticas sem de fato demonstrar um interesse, porque novamente colocou a ideologia à frente das negociações, Fernando.
Muito bem, 5 minutos é pouco? É, mas é mais do que zero.
Não, mas...
É mais do que nada. Nada. O que o governo fez? Nada, zero.
O governo brasileiro está tentando reverter isso através de vias super. Institucionais.
EAD, que chama, né?
5 minutos que ele falou, 5 minutos vocês estão confundindo aí. 5 minutos faz diferença num jogo de futebol. Fomos eliminados lá na última Copa por 4 minutos, né? Então faz diferença. Agora, numa articulação política dessa, com certeza 5 minutos você podia ter gravado um vídeo no
posso,
YouTube.
Posso então, trazer um exemplo histórico em que 5 minutos fizeram diferença num discurso? Quando Martin Luther King ele fez o discurso dele de aproximadamente 16 minutos, os principais 3 minutos, na verdade, são o fim da fala dele. Então, na verdade, se você pegasse a fala dele inteira e ele tivesse 5 minutos, mas ele tivesse feito aquele final que, na verdade, eles até tratam hoje como um discurso separado, parado, aquilo marcou a história e mudou, inclusive, a vida de muitos americanos. Só para eu concluir. E aí, o que a gente pontuou aqui, Henrique, não é só tanto a eficiência da fala do Flávio, mas é um presidente que fala que o Neymar trabalha home office, mas não é capaz de enviar um funcionário para estar presencialmente lá na sessão, ainda que simbolicamente, porque nós sabemos que tem peso. Quando eu vou receber alguém na minha casa, eu vou visitar alguém, aí eu viro e falo assim, olha, eu não vou não, mas sinta-se, sinta que eu estou aí, eu vou mandar um e-mail, uma mensagem, nunca vai ser a mesma coisa. Então, assim, você me perdoe. Se fosse o contrário, você estaria dizendo, presidente Lula foi e ninguém da direita foi.
O que vale é o assim, pequenos perfumes, grandes
o sabor,
perfumes.
Pequenos, é o sabor.
Pequenos frascos. Mas eu queria falar
sabor, presidente.
Olha só.
É isso,
fala,
Bruno.
Fala,
é isso.
Tempo, sabor, tem uma presidente. Fala muito menor do que 5 minutos, que tem um peso político, no mesmo Valdemar, no mesmo evento que ele falou sobre Michele Bolsonaro, em menos de 5 minutos, talvez menos de metade de 5 minutos, ele colocou na mesma frase, Banco Master, Jacques Wagner e Ciro Nogueira. Você acha que é impossível? Não, então vamos ver e ouvir. Temos Ellen Manager. Então vamos lá.
Por exemplo, exageraram muito na história do Ciro. O Ciro é presidente de um grande partido, eles podiam ter ouvido o Ciro sem fazer um carnaval. Quer saber outra coisa? No próprio Jacques Wagner, ele é líder do governo, é um senador, podiam ter chamado ele para depor. Então, quer dizer, essas coisas criam situações que a gente não entende. E isso às vezes tem uma manifestação do Flávio que o Ciro não gostou. Agora é você. Mas nós vamos ter um ajuste. Se todo esse pessoal vem com a gente, eu não tenho dúvida desse PP, União Brasil, Republicanos, tem uma reunião já tarde, tem uma outra reunião hoje à tarde com o Podemos. Esse pessoal vem todo com a gente.
Mais um da série Meu Anjo da Guarda foi ver se eu tô na esquina. Porque se o Anjo da Guarda tá atento, não deixa o cara falar um negócio desse, não.
Não deixa.
Tava inspirado, Valdemar.
Tá. O anjo da guarda tava inspirado pra dar uma volta.
Cova, né? Porque
gente, o que vai falar? Ninguém tava colocando. Fala de Jax Wagner, fala de Ciro Nogueira.
Mas a fala...
Nem do partido dele.
Mas valia ter ficado quieto.
Mas valia ter ficado quieto. E a fala é uma passação de pano bizarra pra
todo
pra
mundo,
que aconteceu, né?
Né?
Tava até procurando uma flanela aqui pra ver se eu entregava pra ele, porque foi um absurdo completo a fala com
roubaram a flanela, viu, Henrique?
É, o Henrique usa essa flanelinha quando ele passa pano para
tava procurando aqui,
o
Bruno, eu achei inclusive que estava com o Matheus, que passa um pano gigante aqui pro Flávio.
Aqui,
Bruno,
Fernando, Flávio, eu quero falar o seguinte.
Eu não tenho por estimação, o Valdemar, não, filho.
O que eles têm reclamado?
Bruno, contextualiza, por favor, essa frase dentro de um ambiente ali que você frequenta bem, vários jornalistas. Ele foi provocado, foi espontaneamente que ele falou. Como é que isso ecoa no meio que está todo mundo ali preocupado, pegando ali qualquer faísca para fazer um incêndio? Ele junta três coisas completamente incendiárias, né? Jax Wagner, Ciro Nogueira e Banco Master.
O problema do Valdemar é um dos problemas, mas se a gente pode ver como um problema ou como uma qualidade, é que ele fala a verdade, às vezes, sem calcular como vai ser o impacto disso aí. Isso tem incomodado muitos dentro da legenda, inclusive Eduardo Bolsonaro, outros nomes, que têm feito algumas críticas a Valdemar Costa Neto. E aí tem uma avaliação interna que o ex-presidente ficar impossibilitado de conversar com Valdemar tem dificultado alinhar o discurso de Valdemar. Então, o que Valdemar, quando é questionado em algumas entrevistas e em um almoço como esse na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ao lado de outros parlamentares que são da legenda de Valdemar, que são contra justamente as ações do Banco Master, né? Chegaram a defender a operação contra Jax Wagner, e aí Valdemar vai na contramão. Então, o que tem de uma avaliação é que Valdemar não tem feito uma articulação contra, entre os parlamentares da legenda para alinhar esse discurso, o que vai ser reproduzido. E aí isso acaba irritando até mesmo Flávio Bolsonaro ou outros nomes. O Valdemar, ele não é um cara de direita. Ele aprendeu a ser do bolsonarismo porque acabou se tornando a maior legenda. Quando a filiação de Bolsonaro, a legenda se torna a maior bancada no Congresso, com o maior número de senadores, de deputados, o maior fundo eleitoral. Então, é tudo muito novo para o Valdemar, que já esteve também ao lado de Lula, já esteve com a esquerda e agora com a direita. Então, eu posso falar aqui que, de fato, o Valdemar não é alguém oriundo de uma direita raiz. É alguém que também, por uma conveniência, aceitou Jair Bolsonaro na sua legenda, se transformou a mina de ouro, e aí, de fato, quando ele é questionado, a verdade está no fundo do coração, acaba saindo, ele faz uma declaração como essa, um gesto a Ciro Nogueira, que está resistente em apoiar Flávio Bolsonaro, porque quando dá a operação, ele não viu a mesma virtude em defendê-lo, como fez Valdemar, em Flávio Bolsonaro.
Muito bem, e assim disse nesse 9 de julho, assim disse nosso bravo Bruno
Pinheiro. E pela primeira vez eu concordo com a análise do Nossa, Bruno Pinheiro.
Com essa você ganhou o dia de folga, então.
Olha, o dia de folga, queria, Bruno Pinheiro. Bruno, queria sugerir para você, então, depois reassistir essa fala, porque deve ter alguma coisa errada, não é possível.
todo ser humano é passivo de incoerência em algum momento.
É. Você tem razão. Seu primeiro momento por coerente ele? No programa, desde que começamos. Parabéns, Henrique.
É minha, cara. Eu fico
coerente duas vezes, Bruno, no mesmo
programa. Obrigado,
mesmo
cara.
Programa.
Muito obrigado pela participação aqui. Valeu. E bom trabalho pra você aí em Brasília. Feriado. Agora pode curtir, né? Já tá.
Já tem São Paulo, né? Aqui não. Aqui é a vida que segue, né? Normal.
É. Vai correr na lagoa lá.
Tá bom. Bruno Pinheiro aqui conosco, brilhantemente, como sempre, participando do Morning Show com muita competência. Valeu. Muito obrigado,
abraço,
meu amigo. Valeu. E a gente segue agora aqui, né? Desembarque em São Paulo e volta de novo para falar sobre assunto lá de Brasília, porque a CCJ, boa, Glauco Show, a Câmara aprovou lá, né? Na CCJ, finalmente, o fim da aposentadoria compulsória, que na verdade era quase um prêmio, mas barra punição para magistrados e membros do Ministério Público. Quem traz os detalhes agora é Marco Viana, outro trabalhador brasileiro. Está conosco. Aí, Marco, bom dia. Bem-vindo ao Morning Show.
Ótimo dia para você, Fernando, a todos do sofá. Bom feriado aí para vocês aqui em Brasília. Tá pegando fogo. A gente tá precisando desse sininho aqui em Brasília, porque são tantos assuntos, tantas camadas ao mesmo tempo. Os últimos dias, últimas horas, hoje em especial, marcado por adiamentos, cancelamentos e também aprovações. Olha só o que foi cancelado. Seria discutido, né, os vetos presidenciais no Congresso Nacional, foi cancelado pela segunda vez. E pela terceira vez foi adiado a discussão sobre a mistura do etanol na gasolina de 30 para 32%. Cancelamento, adiamento, mas também teve aprovação. Aprovação que estava em discussão ali sobre regras mais duras relacionadas àquelas ligações de telemarketing, aquelas ligações indesejadas. Foi aprovado aí medidas mais duras para conter esse tipo de dor de cabeça que todo brasileiro tem. E uma outra aprovação, boa notícia que a gente traz aqui no Morning Show para todo o Brasil, para você que nos acompanha. Pois é, a Câmara dos Deputados deu esse primeiro passo para mudar a forma como juízes e membros do Ministério Público são punidos quando cometem irregularidades. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade a proposta que acaba com a aposentadoria compulsória como punição. O texto, que já havia sido aprovado pelo Senado Federal, foi analisado na Câmara com o relatório do deputado Helder Salomão. Hoje, quando um magistrado é condenado na esfera administrativa por uma falta grave, ele deixa o cargo. Até aí tudo bem, mas continua recebendo aposentadoria proporcional ao tempo de serviço, e é justamente esse ponto que a proposta quer mudar. A medida é chamada por críticos de punição-prêmio, porque na visão deles o magistrado é afastado das funções, mas mantém o direito aos proventos. Dinheiro público que sai do nosso bolso, inclusive. Se o contexto aprovado pelo Congresso, nos casos mais graves, o juiz poderá perder o cargo sem ter direito a esse benefício. Os parlamentares que defendem a mudança dizem que a medida aumenta a responsabilização de quem comete irregularidades, reforça a confiança da sociedade no judiciário, mas, por outro lado, ainda há quem defenda que é preciso preservar as garantias dos magistrados para evitar pressão sobre os juízes no exercício da função. Vale lembrar que nada muda, pelo menos por enquanto, viu? A aprovação na CCJ foi uma etapa da tramitação. Agora, a proposta segue para uma comissão especial na Câmara e, caso avance, ainda precisará ser votada pelo plenário da Casa. E para ser aprovada, a PEC precisa do apoio de 3/5 dos deputados em 2 turnos de votação. Só depois dessas etapas, aí sim, que a mudança poderá entrar em vigor. Claro que a gente aguarda tudo isso com muita expectativa. Foi aprovado por unanimidade. A dúvida é se aí no sofá a opinião é unânime também. Deve se acabar ou não? Fica agora o questionamento para ser discutido aí no sofá, meu amigo Fernando.
Valeu, ótima pedida. Muito obrigado, Marco. Bom trabalho para você aí. Eu acho que esse é mais um dos temas, né, que a gente tem aqui com quase unanimidade. Quem é que vai discordar dessa questão que atrapalha tanto o sentido de impunidade que existe em todo brasileiro com relação ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, de uma forma geral, né?
Já devia ter acabado faz tempo essa aposentadoria compulsória, e é algo que meio que quase que uma motivação a você fazer algo para ser afastado, porque se você é afastado e esse seu afastamento é uma aposentadoria, me parece tão ruim assim. Então não é uma punição.
Ah, mas o poder judiciário são os imperadores do Brasil, né? Então isso é uma realidade. Às vezes a gente é muito crítico em relacionado aos outros representantes, mas a grande questão é que os imperadores do Brasil estão no poder judiciário.
O grande problema, né, é que para o juiz, para os funcionários do judiciário, do Ministério Público, existe, claro, né, ali, poxa, que tão jovem, aposentado, por que será?
Ah, mas
né?
Fernando,
claro que tem uma mácula. Mas depois disso, pronto, é vida que segue, né?
Mas é sério, você não é descrente, não. A sensação que eu tenho é, vamos proibir isso agora, e daqui a pouco, sem a gente perceber, lá no final do próximo brasileiro, qualquer coisa, vão dar um jeitinho de aprovar um substituto, como rolou os penduricalhos, o Dino veio, não sei o quê, e agora liberou. Ah, exigimos explicações. Exigimos explicações de 495 milhões liberados, e não vai dar em nada. Então, o que eu acredito, infelizmente, olha que eu sou otimista, nesse caso, daqui a pouco vão arrumar um plano B, que se bobear vai ser melhor do que a aposentadoria compulsória.
Eu também acho que tem caroço nesse angu. Eu acho.
A gente tem que confiar, pelo amor de Deus. É. A gente precisa confiar, cara, senão...
Confiar no governo atual, no judiciário atual, tá difícil.
Mas então a gente segue aqui acompanhando, né? Seguimos acompanhando, a gente está acompanhando também a questão dos penduricalhos, que tem outros nomes também. Mas o fato é que, você viu, até levantei. Estou em pé aqui, porque hoje em dia todo mundo vive trabalhando sentado, com aquela preguiça, leva uma rotina sedentária. Não consegue dar 10 mil passos por dia. O celular marca, né? Isso é importante a gente controlar. E virou padrão a gente. Por causa disso, houve muita reclamação de dor nas costas, juntas inflamadas, aquele cansaço. E aí dói porque você não faz atividade. E você não faz atividade, por isso que dói. Essa roda só vai girando a favor de um estilo de vida muito ruim. E aí eu quero falar de um grande aliado a isso tudo, que é o magnésio 5.0, Manolo. Eu sou jornalista que trabalha com informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Eu tenho lugar de fala para falar.
Com certeza.
Sobre
com
magnésio,
certeza,
principalmente.
Com certeza. Sem dúvida.
Eu e minha família, né?
A tua família toda usa, toda, né, Fernanda? É importante. Toda. Assim, o seu pai tem quantos anos mesmo?
Ele vai fazer 88
anos. 88
anos. Semana que vem.
Olha que bacana.
Doutor Dalai.
Vai viver muito ainda,
e
né?
O magnésio, Fernando, se Deus quiser.
Você sabe que existe... Não sei se já ouviu falar, Fernando. Você que pesquisou muito sobre saúde. Você já ouviu falar das Ilhas de Okinawa?
Ah, sim.
As Ilhas de Okinawa, as pessoas lá são centenárias.
Das zonas azuis, né?
Isso, isso.
Onde se vive muito, né?
Se vive muito. E as Ilhas de Okinawa têm uma particularidade muito bacana com magnésio. Nas Ilhas de Okinawa, o solo é um solo vulcânico. Então, a alimentação é muito rica em magnésio. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma vida longa e saudável. E um dos fatores, tem vários estudiosos que apontam, é o uso do magnésio. Porque o magnésio, ele vai trabalhar diretamente, por exemplo, na estrutura do corpo humano. Por exemplo, depois de uma certa idade, uma fratura se torna um grande... desafio para o idoso. Então o magnésio, o que ele faz? Ele ajuda no fortalecimento dos ossos, ele leva cálcio para os ossos, ele ajuda também a trabalhar no músculo, na energia da musculatura, isso é muito importante, na massa magra, e ele ajuda a fortalecer, principalmente a lubrificar tendões, ligamento, cartilagem, ele vai diminuir o processo inflamatório, vai aliviar diretamente a dor. Então, para quem tem reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, você usa o magnésio, você tem mais mobilidade, flexibilidade, ele ajuda muito,
muito
as
bom.
Pessoas ter qualidade de
Agora,
vida.
Agora, tem uma dúvida sempre que as pessoas colocam com relação aos remédios de uso contínuo.
Sim, sim.
O magnésio atrapalha esse tipo de remédio que as pessoas tomam?
Não, na verdade, sim, o magnésio nós temos algumas sementes que é muito rico em magnésio. O magnésio, ele não interage com remédio de farmácia, isso é muito importante a gente falar.
Pode continuar tomando tanto o remédio quanto o magnésio.
Você pode continuar tomando o magnésio, ele não vai tirar principalmente o efeito do remédio, nem vai potencializar, ele vai colaborar. Por exemplo, quando a gente fala em remédio de uso contínuo, pressão arterial elevada, colesterol alto ou até mesmo a diabetes tipo 2, o magnésio, ele ajuda no controle dos níveis de açúcar no sangue, ajuda na circulação sanguínea para quem tem colesterol alto, para quem tem pressão arterial elevada. Você sabe que o magnésio é bom para os músculos. O coração é um músculo, ele vai cuidar diretamente do seu coração, evitando inchaço, formigamento, a má circulação. E além disso, né, Fernando, é a saúde mental hoje que se fala demais.
Ah, isso, né? É muito bom.
Com certeza você tem percebido
também,
isso.
São 300 funcionalidades o magnésio vai ajudar.
E a saúde mental vai impactando nas pessoas. Ansiedade, estresse, insônia, cansaço. O magnésio, ele melhora essas conexões neurais. Você dorme melhor à noite, tem mais energia, tem mais disposição. Isso faz a diferença, Fernando.
Eu entendi. Mas eu quero que quem está vendo e ouvindo a gente também entenda, Manolo. E aí, você toma magnésio, eu quero te provocar. Uma promoção matadora, daquelas assim de cair o queixo. para todo mundo experimentar. Vamos lá, tem coragem?
Tenho coragem.
Então é pai e pum, vamos lá.
Vou fazer uma promoção bacana, olha só. Para quem ligar agora, 0800-787-3030, liga agora mesmo, 0800-787-3030. Ó, você que tá no rádio, você já pode ligar agora, 0800-787-3030. Eu vou fazer o seguinte, hoje o magnésio, você só vai pagar 20% do valor do produto.
São 80%
todo o Brasil, de isso, todo o Brasil.
Puxa vida,
só Manolo. Paga 20% do valor do produto. E, Fernando, eu tô mandando de presente essa cafeteira portátil.
Aí
pra tomar aquele cafezinho gostoso. Vai levar também a nossa creatina mastigável, que ajuda na manutenção da massa magra. Então, olha só, você vai levar esses dois presentes especiais, 80% de desconto, e eu entrego na sua casa. Tem um QR Code aqui na tela, mas essa promoção não vale pro QR Code. É só para quem ligar 0800-787-3030, Fernando.
Maravilha, agora eu vi vantagem. Eu só posso dizer três coisas. Ligue. Falei, foi 17. 0800-787-3030. Invista na sua saúde. Fique bem.
É isso. A gente aí só consegue esse preço porque é fábrica, né, Fernando?
Obrigado,
é importante falar
obrigado,
isso para as pessoas.
Vamos
né?
lá, então. Um break na rádio.
Super mês de aniversário Loja 100. Samsung Galaxy A37 5G, memória de 256GB e câmera tripla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 2.588 à vista, ou 10 de 258,80 por mês, sem juros. Aproveite! Moto G35 5G, memória de 256GB e câmera dupla de 50 megapixels com IA. Nas Lojas 100, só 1.198 à vista, ou 10 de 119,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show.
Ei, entregador, 99 Food está chegando na sua cidade como uma nova opção para você fazer entregas de comida. Seja um entregador parceiro 99 Food e aproveite todas as vantagens. Flexibilidade nas entregas, mais ganhos, pagamento diário e você ainda pode ganhar brindes. Uma nova forma para você aumentar seus ganhos no aplicativo que você já usa da 99. Baixe o app, cadastre-se e consulte condições. Entregador, conta com 99 Food.
Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
Daniel. Mas é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho,
trabalhando na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansanjoao.com.br.
Esta é a Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Essa pública é, na verdade, toda a impunidade.
E voltamos. Fala, Letícia. Voltamos pra onde?
Pra rede de rádios.
Voltamos. Ah, tá, fala. Inaugura aí, Let's Perfect. Fala, voltamos pra
voltamos
rede, pra
rádios. Rede de rádios.
Essa é Let's mostrando Perfect. Que,
estamos de volta.
Mostrando que o governo federal, de fato, é negligente quando o tema é segurança pública.
E tem porque sido negligente Henrique, desde a primeira vez que o Lula
o Henrique
elegeu
vive numa ilusão e descobri hoje que o Henrique fala em nome dos policiais. E isso é o mais interessante.
Teve ato
eu queria dizer para os policiais que nos assistem e nos ouvem, que são muitos, inclusive o pessoal da Polícia Federal, que sempre nos acompanha aqui também, manda mensagem pra gente, né, se você concorda com o Henrique ou se você não concorda.
Mas teve ato dos policiais, de fato, e que os parlamentares, inclusive vários que são policiais e afins, há críticas a respeito da melhora da qualidade de vida,
críticas,
de que nada foi feito.
Sim, mas dizer que não é um bom governador é outra história.
Não melhorou. E aí, os sintomas da segurança pública, aqui em São Paulo, pelo menos, não estão sendo tratados. Você não vê o investimento...
A Cracolândia,
A Cracolândia foi espalhada por São Paulo inteiro.
Não, olha só.
Tiraram de um local e agora tem uma Cracolândia perto da minha casa, na Zona Sul, tem Cracolândia na Zona Norte, tem Cracolândia em Osasco.
Você tira a força potencial... Porque aquilo ali tinha virado uma mini cidade, um bairro dentro do centro de São Paulo. Agora, você tem sim alguns pontos que precisam ser tratados, mas o endereçamento da Cracolândia levou décadas para acontecer em São Paulo. Ninguém queria tocar naquilo. Então, assim, não dá para ignorar que enfraqueceu muito.
A gente sai da falta de segurança agora para a falta de noção. Mas é uma falta de noção revoltante. Caso que aconteceu lá no Paraná. Um homem agrediu a própria filha. E o pior, a cena foi registrada por uma câmera de segurança. Thaís Camargo, tá lá? Tem as informações pra gente aqui na janela do Morning Show. Thaís, bem-vindo ao Morning Show. Que coisa revoltante, como a gente disse aqui, né? A polícia está investigando o pai. A gente vai poder mostrar essas imagens? Conta pra gente. Bom dia e bem-vinda ao Morning Show.
Olá, muito bom dia a todos. O caso segue sendo investigado. Uma câmera de segurança registrou a situação. A gente vai ver sim essas imagens, uma cena de violência contra uma criança de apenas 3 anos em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Esse caso aconteceu no último domingo. Nas imagens, um homem aparece caminhando com os dois filhos, uma menina de 3 anos e um menino de 5. Em determinado momento, ele para e chuta a menina, que cai no chão. Um homem que presencia a agressão tenta intervir, mas acaba sendo confrontado pelo pai. Em seguida, a criança se levanta e os três deixam o local. A mãe só soube da agressão depois que as imagens começaram a circular nas redes sociais. Ela procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, o suspeito foi localizado e prestou depoimento à Polícia Civil. Como não houve flagrante, o homem foi ouvido e liberado. A Polícia Civil de Francisco Beltrão instaurou um inquérito para investigar o caso. Além da investigação, a corporação vai solicitar, em conjunto com o Poder Judiciário do Paraná, medidas protetivas em favor das duas crianças e da mãe. O homem poderá responder pelo crime de lesão corporal. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado pelas informações. Fernando. Vamos acompanhar isso aí. Vamos ver o que acontece depois disso. Uma cena, ainda bem que tem essas câmeras, né? Ainda bem que tem esse tipo de controle para a gente encontrar, né? Monstros, né? Dentro de casa, monstros nas cidades, nas ruas, no nosso convívio de todo dia. Muito obrigado pela participação aqui. Sempre bem-vinda. Muito obrigado.
E complementando a apuração aí da Thaís, o nosso Peter Perfect trouxe aqui uma nota da Polícia Civil.
E é primo da Let's Perfect.
Acabou de chegar uma nota da Polícia Civil do Paraná, que ela informa que ela ouviu, né, o agressor, o pai da criança, que ele afirma que ele foi motivado, aí eu acho que, né, a gente tem que ficar, assim, abismado com isso, pelo choro da criança. Porém, ele disse não se recordar completamente dos fatos. Então, a Polícia Civil do Paraná está apurando o caso, disse que vai buscar mais câmeras de segurança, vai tentar entender também o trajeto todo. Eu acho importante até para apurar se foi a única agressão, né? Ou se eventualmente ele teve outros episódios aí ao longo do caminho. E que bom que isso foi flagrado, porque se fez isso no meio da rua, onde ele pode ser...
Imagino que não faz em casa.
Não, e note que é na luz do dia ainda. Mas enfim, né, mas eu pensei justamente a mesma coisa, né, o que não é o comportamento desse pai, se em plena luz do dia, na calçada, ele é capaz de fazer isso. E a gente tá em um país, gente, que a gente tem casos aí, tá, lá da Isabela Nardon, que faz bastante, mas que foi, assim, uma coisa, assim, absurda também, o caso Henry, que é mais recente. Então sim, é um comportamento que pode chegar a ser fatal.
Não, e inclusive, estavam falando aqui, ele pode ficar preso até 5 anos? Não, só isso?
E vários cumprimentos à mãe, né, Letícia?
Pelo amor de Deus.
A mãe que foi atrás, que registrou o boletim de ocorrência, porque tantas vezes a gente vê a mulher que ela fica numa situação tão difícil, né, de fragilidade,
e aquele senhor que foi lá também, né? Aquele Exato. Senhor que foi Interferir. Lá, que foi lá, se posicionou, ele dá mais peso à cena, né? Ele dá mais realidade ao flagrante, né?
A gravidade, né?
Gravidade,
porque às vezes a mãe,
né,
pensa assim, não é tanto assim.
E aí ele fala, o que eu vou fazer? É um monstro. Porque é vale também a dica, se alguém é capaz de fazer isso com o próprio filho no meio da rua, o que ele não faz com esse rapaz que foi lá interferir? Tem que pensar
uma
nisso
criança,
também.
Uma criança.
É. Não, mas eu digo assim, eu vi, você está agredindo o seu filho. É meu filho, o que é? Eu vou te agredir também. Então, ele teve até bom senso de não ficar mais ali em cima, né? Nessa denúncia, puxa
vida. Não, e o outro rapaz que entra na cena, ele intervém muito rápido, né? Ele cruza a rua rapidamente, você vê que ele não pensa. Eu acho que foi pelo instinto mesmo. Falou, eu não posso aceitar um absurdo como esse. Ele já cruza, para quem tá vendo as imagens, agora, vale a pena, né?
Gente, eu quero ir de um susto para um outro. Um susto que a gente viu no Paraná, agora vamos para um susto em Minas Gerais. Não é bem um susto, mas é um espanto. Porque o senador Cleitinho Azevedo, que é um líder de pesquisas para o governo em Minas, é um fenômeno, né? Ele é tipo Nicolas Ferreira, senador de uma família humilde lá de Divinópolis, em Minas Gerais. O que que ele disse? Ele afirmou ter recebido uma oferta em dinheiro para ficar fora da disputa pelo governo de Minas Gerais. Ele lidera as intenções de voto. E ele discursou no plenário e deixou a sua candidatura em aberto. Vamos lá para Minas Gerais? Vamos falar com o Rodrigo Costa, que tem as informações. Essa disputa em Minas Gerais está complicada, hein? Será que isso foi algo assim para chamar mais atenção à candidatura dele, próprio Cleitinho? Ou, enfim, eu realmente estou em dúvida. Me explique, Rodrigo, conta para a gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando, para você, para todos aí no sofá, para quem nos acompanha. Olha, o cenário político de Minas, ele foi sacudido por essa denúncia apresentada no plenário do Senado Federal. O senador Cleitinho, que é do Republicanos, ele afirmou publicamente ter recebido uma proposta financeira para ficar de fora da disputa pelo governo mineiro nas eleições de outubro. O parlamentar, que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto aqui para o governo de Minas, ele não confirmou e nem descartou, inclusive, se irá concorrer ao cargo, mantendo um suspense que se tornou um dos principais entraves para as articulações partidárias aqui no segundo colégio eleitoral mais importante do país. A indefinição do senador, inclusive, afeta diretamente a composição das chapas majoritárias aqui no estado, gerando um forte impacto nos planos de aliados, principalmente dos partidos aliados, e de Flávio Bolsonaro, que quer muito que Cleitinho seja o palanque dele aqui no estado de Minas Gerais. Durante o discurso, Cleitinho detalhou essa forte pressão dos bastidores para que ele decline da possível disputa estadual, e aí então ele detalhou como foi essa abordagem por parte do que, segundo ele, foi uma pessoa, né, que teria, de certa forma, feito essa proposta para ele dentro de um veículo na cidade de Divinópolis, em frente a um estabelecimento comercial. São esses os detalhes que o Cleitinho dá a respeito. Em relação à candidatura dele, no discurso também, Cleitinho foi uma verdadeira metralhadora giratória, digamos assim. Ele disse que não tem pressa para decidir, falou da questão da Copa do Mundo, porque ele havia dado prazo até o final da Copa do Mundo para se decidir se seria ou não candidato. Ele chega a dizer, O Brasil saiu da Copa, mas a Copa do Mundo não acabou, que as pessoas não estão interessadas ainda na questão da eleição desse ano, e disse que vai decidir em agosto. E que se tiver que decidir, vai decidir até o último dia do prazo das convenções, que é o dia 5 de agosto. O Republicanos, que é o partido do Cleitinho, ficou completamente em choque com as afirmações dele, tanto em âmbito nacional como em âmbito estadual. No Republicanos, aqui de Minas Gerais, nos bastidores, o principal questionamento era: o que está acontecendo? Ou seja, por enquanto, não temos nenhuma certeza a respeito de Cleitinho, não dá para prever o que vai acontecer, e PT e PL, de certa forma, estão ali no mesmo parâmetro, eles não estão conseguindo definir os seus candidatos. Fernando, você é de Minas, e a gente que cobre Minas Gerais há muito tempo, a gente pode dizer o seguinte: nunca antes, na história de Minas Gerais, vimos uma situação para a corrida eleitoral estadual tão incerta e tão maluca quanto esse ano.
Pois então, Rodrigo, eu sou de Minas, mas eu não gosto de ficar falando não, porque senão o povo acha que eu estou contando vantagem. Só falo quando me perguntam ou quando eu sou, né, convidado a falar sobre isso, né, Rodrigo? Mas realmente, em Minas é o ponto da balança, né? Quem ganha em Minas, normalmente, tradicionalmente, ganha a eleição, né? Vamos ficar de olho, muita coisa ainda, muita água para correr debaixo dessa ponte, porque atrás de morro vem morro, né? É isso aí, Rodrigão, muito obrigado, tá? Bom trabalho para você.
E quantos mais será que já não receberam oferta, né? Para desistir de ir para a corrida eleitoral.
Eu acho que com isso, não sei se vocês concordam, com isso ele cravou que ele é candidato. Porque se ele não for, vou falar então, você embolsou o dinheiro.
Não, olha, não sei, hein? Não sei.
Eu tô muito curiosa.
Acho a análise de Rodrigo Costa excelente quando ele diz nunca antes da história de Minas, porque nós que somos mineiros sabemos, né, Fernando? É. Sempre tem aquele, muito definido, assim, aí esse aqui representa a direita, esse aqui representa a esquerda, e vai lá o azul e o vermelho brigando.
Tá confuso.
Esse ano tá confuso.
A gente vai falar mais sobre isso.
Gabriel, que é laranja.
A gente tem também notícias importantes da guerra dos Estados Unidos com o Irã. Eliseu vai contar pra gente, e eu quero também falar sobre Romário. Você viu que ele abriu mão do salário de senador?
Tadinho.
Mas viu o que aconteceu com o cachê que ele ganhou lá da Cazé TV? Foi apreendido pela justiça! Sabia não?
Pensão,
vou contar
pensão
daqui a pouco, então vamos falar sobre isso. O Romário tem uma dívida na justiça e acabou aquele salário lá como comentarista, também não vai receber. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mais coisas no intervalo, no rádio e na TV. Rapidinho, a gente está de volta.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista, ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista, ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão, uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol. Viva essa experiência.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Pra entrar de carrinho.
E sair de carrão. Vem pro aniversário, pague menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final. É muita oferta e carro saindo toda semana.
Coxão mole R$37,99 o quilo. Picanha maturata R$74,99 o quilo. Coxinha da asa de frango R$9,99 o quilo. Linguiça toscana seara R$16,99 o quilo. Bisteca suína ou copa longo R$12,99 o quilo.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Jovem.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14. 14 de julho, 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan. ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan, São João da Boa Vista.
No Oriente Médio, uma nova rodada de ataques segue acontecendo até agora e não acabou, viu, Fernando? Mais de 90 alvos foram atingidos ao longo das últimas horas lá no Irã pelas forças militares americanas. E a ideia, segundo Donald Trump, é não parar até o Irã ceder. Aliás, Donald Trump, agora há pouco, em um post em uma de suas redes sociais, garantiu que foi procurado por forças iranianas dispostas a conversar sobre um possível acordo de cessar-fogo definitivo. O que ainda, segundo as movimentações de bastidores aqui na capital americana, não aconteceram. São 10 horas da manhã, com 24 minutos aqui na costa leste do país. Portanto, Washington, a capital dos Estados Unidos, amanhece, acorda nesse momento com todas as notícias desse bombardeio, ou desses bombardeios no plural, que não param até agora. Aliás, Donald Trump, ontem no final da tarde, início da noite, trouxe essa informação de que esses bombardeios poderiam voltar a acontecer. E como Donald Trump é Donald Trump, ninguém levou muito a sério. E, de fato, o Irã voltou a ser bombardeado. O CENTCOM iniciou os chamados ataques adicionais para degradar a capacidade iraniana de ameaçar a navegação lá no Estreito de Hormuz. Segundo nota do governo americano, sistemas de defesa aérea, redes de controle e de comando, radares costeiros, mísseis antinavio e de cruzeiro, mais de 60 pequenas embarcações da Guarda Revolucionária Islâmica que estavam ali perto do Estreito de Hormuz, locais de lançamento de drones, infraestrutura logística e portuária, tudo isso que eu falei foram atingidos durante as últimas horas. Mais de 90, reforço, bombardeios aconteceram do início da noite de ontem até agora, essa manhã. Diversas cidades relataram explosões, como Bandar Abbas, Sirik, Burshen, Shabaha, Irachar e Mashhad. Agora, tem um dado interessante, porque tem uma cidade ali, a Bushehr, que fica próximo do complexo nuclear iraniano, mas do complexo nuclear civil. E isso, Fernando, faz com que mude ali o modus operandi americano. Se antes eles estavam apenas atacando instalações militares, agora instalações civis. Ainda há pouco, uma infraestrutura chinesa e russa também foi atacada e destruída. Ou seja, já comprou briga aí com a Rússia e com a China. Era um lugar, uma estrada por onde se passava por onde passavam, né, os iranianos estavam passando, tudo aquilo que eles estavam enviando para a China e para a Rússia. Se eles não têm como enviar, também não vão receber, né, Fernando?
Puxa vida, Eliseu, é realmente, né, uma guerra que não é bem-vinda para ninguém, principalmente para os dois envolvidos, Irã, para os três, né, Israel também, e realmente é difícil entender por que tantas tratativas e nada de resolver. Mas ainda bem que você está aí para explicar tudo para a gente, acompanhando para e passo, sem esquecer a Copa do Mundo também, que segue por aí, né, Eliseu, muita coisa. Muito obrigado para você, bom feriado nosso aqui para você, valeu. Bom trabalho. Até mais. Seguimos no nosso sofá. Carla, como é que a gente entende a cabeça de uma pessoa tão poderosa e tão maluca como Donald Trump?
É muito difícil. Bom dia para todo mundo. É muito importante entender que o poder, ele pode transformar uma pessoa de uma forma muito forte.
Deixar a pessoa maluca?
Deixar a pessoa descompassada, né?
Descompassada.
E aí quando a gente... Por isso que eu falo que todo mundo tem que fazer terapia, né? Porque quando você faz terapia...
Ele já era assim antes de ser poderoso?
Provavelmente, né? Lembra?
Ele sempre foi poderoso, né? Vamos dizer. Apesar de não ser presidente, ele sempre foi rico, né?
Não, tem um filme sobre a vida dele. Ele não foi poderoso desde sempre. O pai sempre teve dinheiro, sempre mexeram com o mercado imobiliário. E tem uma hora que ele dá um grande salto.
Uhum.
Mas assim, poderoso de fato... Ele fica depois de adulto, né?
Sim, mas provavelmente ele não passou necessidade.
Não, isso não.
Provavelmente ele não sabe o que é ter empatia por uma pessoa que tem alguma necessidade, que está essa hora uma criança lá no meio da guerra sem ter onde ficar.
Ele teve muitos imóveis, ele acabou indo para esse ramo também.
E se a pessoa não tiver um certo controle emocional, ela acaba sendo uma pessoa mimada, onde ela só enxerga o próprio umbigo, né? Onde ela só sabe o que ela quer. Ela não entende o que é importante ponderar na hora de tomar uma decisão. Não estou dizendo que é o caso exatamente dele, mas eu posso dizer que ele deveria fazer terapia, porque a partir do momento em que ele fizesse...
Mas eu acho que ele tem muita clareza do que ele tá fazendo.
Eu ia adorar, sabia?
Nossa, deve ser.
Mas eu acho que ele tem clareza do que ele tá fazendo, porque esse movimento de dar e tirar, ele é uma forma de manipulação.
Ele é um manipulador nato, né?
E existem intenções, agora, outra vez a advogada do diabo aqui, hein? Ele tem intenções legítimas nisso, nesses ataques. Porque essa construção dos Estados Unidos sendo, né, o dono do mundo, digamos assim, começa até antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E isso vai sendo construído, ele vai perdendo espaço. A gente tá vivendo uma desocidentalização do mundo, em que agora o padrão de beleza até tá sendo mais asiático, não é mesmo? A gente olhar ali ao nosso entorno. E aí ele começa a tentar usar suas forças, suas armas comerciais, bélicas, tudo mais, fazer esse jogo político para tentar de alguma forma,
né,
resgatar isso aí.
Características que também são refletidas no passado com o fim de grandes impérios. O fim do Império Romano, por exemplo, teve esses suspiros, né? Esses...
Nero, né? Tem vários grandes imperadores que inclusive exatamente. Também na monarquia, né, britânica.
Mas nós aqui temos a honra de estarmos vivendo a queda do Império Norte-Americano. É uma alegria,
nossa,
uma honra
que viagem,
para todos nós.
Que viagem.
Vamos falar de história, pessoal. Então.
Será que é a queda do Império Americano? Será?
Hoje são comemorados 94 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. E aqui em São Paulo acontecem as tradicionais cerimônias cívicas em homenagem aos combatentes. E quem está lá é um repórter, jornalista, combatente também, com muita história. Ele está acompanhando os desfiles. Ele se chama Marcelo Matos. Está lá acompanhando. Essa é a data que São Paulo enfrenta Getúlio Vargas, consequentemente enfrenta o Brasil quando termina a República do Café com Leite, né? Tem tanta história. A gente já estudou isso tanto. É uma história tão fascinante, né? É muito legal a gente entender, né, e viver em São Paulo e comemorar, de certa forma, esse 9 de julho. Fala conosco, Marcelo Matos.
Muito bom dia, Fernando, a todos aí da bancada e todos também que estão nos acompanhando. Falamos dos locais mais icônicos aqui de São Paulo, que é o Obelisco, aqui a região do Ibirapuera. E nós, vou pedir para o Carlos Henrique mostrar lá que nós já tivemos o encerramento aqui dos desfiles, né? Com a presença do governador Tarcísio de Freitas e a todo um alvoroço aqueles carros lá. Aqueles carros de cor preta são da comitiva do governador. Fica a expectativa se ele falará ou não, mas nós acompanhamos os desfiles aqui. Como você bem disse, né, história, a gente precisa sempre valorizar a história. A gente acha que o brasileiro, ele não valoriza a sua história e precisa, de fato, conhecer e valorizá-la. Foi em 1932, uma nova constituição, era o desejo aqui de São Paulo. Nós tivemos milhares de voluntários que lutaram, infelizmente também perderam a vida. O levante aqui é, portanto, armado. Vou pedir para o Carlos mostrar também as pessoas que participaram do desfile e agora estão justamente do obelisco. E a gente já vai daqui a pouco falar do obelisco também. Era contra, então, o governo provisório de Getúlio Vargas, mas, e pleiteava São Paulo uma assembleia constituinte, uma nova ordem também no Brasil. Nós tivemos, então, uma revolução em 30, o governo era provisório, não havia oposição, tudo era feito por decreto e o Congresso foi dissolvido. Então, essa pressão popular interna aumentou e, então, 9 de julho de 32, nós temos aí... Tivemos 87 dias de conflitos, expectativa de 2 mil mortos. Nesse obelisco aí, nós temos um mausoléu aqui embaixo, que abriga os restos mortais de 713 combatentes e também os estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, MMDC, que no dia 23 de maio de 1932, eles num protesto no centro de São Paulo foram mortos e viraram evidentemente um símbolo, né? O resultado de tudo isso, toda essa pressão, ela gerou, evidentemente, um interventor civil aqui para São Paulo e nós tivemos aí uma Assembleia Constituinte um ano depois, 1933. Então, nós acompanhamos todo o desfile, a comitiva do governador está aqui, né, ainda, e lá no palanque está homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. Nós acompanhamos todos os desfiles e, nesse momento, quem quiser passear por aqui, visitar o mausoléu, é agora ainda bloqueios por aqui em razão do desfile, que acabou, portanto, nos últimos instantes aqui. Mas, de qualquer forma, então, nós trouxemos aí esse feriado, que é paulista, que é apenas o estado de São Paulo, portanto, nessa quinta-feira de muito sol, né? Temperatura bastante agradável de manhã, 13 graus, mas agora já atingindo os 20 graus. Fernando, retorno agora com vocês.
Valeu, muito obrigado. Aula de história, hein? Muito bom. Entendendo para que e por que existe esse feriado. Obrigado, Matos. Bom trabalho aí. Dia bonito aí em São Paulo, na 23 de maio, que justamente homenageando esses 4 estudantes, né? E por aquela característica também, curiosidade, não existe uma avenida grande em São Paulo chamada Getúlio Vargas. Em qualquer capital, em todas as grandes cidades brasileiras, tem uma avenidona. No Rio de Janeiro, a Getúlio Vargas é enorme.
BH, né, também,
uma BH avenida. BH tem uma importante avenida Getúlio Vargas, aqui não
já
tem.
Já ouvi falando isso hoje, hein?
Aqui não tem, pois é, curiosidades. Mas na 9 de julho tem uma Fundação Getúlio Vargas. É uma ironia urbana, né?
Encontros do destino, né?
É, exatamente. Não, mas... E aqui a gente está te perguntando, né? Existe preconceito com a mulher na política? A gente está repercutindo a fala, né, do Valdemar, o presidente do partido, com relação à posição da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, um vídeo que ela gravou. E aí ele diz, né, que mulher causa enguiço em 20. Gente, o que vocês acham?
Não sei, eu vou deixar as mulheres que têm mais lugar de fala.
Oi, Carla. Poxa, pode falar assim? Isso é preconceito? Que nome é esse? Que nome a gente dá a isso?
Preconceito. Então a gente tem que começar a entender que muitas das formas como as pessoas se comunicavam antigamente já estão em desuso. É importante a gente começar a refletir. Meu filho fez esse papel muito comigo, sabe? Eu tenho 58 anos de idade. Meu filho falava: mãe, isso está fora de moda. Então, além do que vem da academia, dos estudos, das faculdades, dos lugares públicos...
Mas ele aprendeu?
Quem ele?
Seu filho?
O meu filho, sim, me ensinou.
Ah.
Claro, ele é um menino muito maravilhoso, ele tem 27 anos e eu procuro aprender a cada dia a mudar também a forma como a gente se comunica. Os tempos mudam. Não dá pra gente falar na minha época.
Como pegar um cacique? Como enguiço? Eva, como pegar um cacique desse e mostrar pra ele que a mulher não é um enguiço?
A gente tem que chegar pra essa pessoa e falar a verdade. Por isso que eu falo que terapia salva as pessoas. Porque quem, diante de uma pessoa tão poderosa, vai chegar e falar: vem cá, meu amigo, isso que você tá falando está completamente em desuso, vai contra a sua imagem e não é bom diante de uma realidade nova do mundo moderno.
Olha, o pessoal do PL, inclusive, assiste muito Jovem Pan, então eu acredito que essa mensagem vai chegar a ele, já deixa seu contato.
E fico
a terapia
feliz,
está disponível, né?
Mudar o discurso está completamente fora de moda e vai, isso machuca as mulheres. Nós somos mulheres, nós temos lugar de fala, né? Então a gente não pode mais ouvir coisas como essa, por mais que tenham partidos políticos. Eu não estou nem falando se é a personagem A, a personagem B. É com relação à sociedade. Mudou, muita coisa mudou e é necessário mudar o discurso. Pessoas públicas têm essa função, a gente votou para isso, a gente espera isso das pessoas, que eles sejam exemplo. É essa a grande importância de um político, é a profissão deles.
Isso mesmo, isso não pode ser normalizado. Não. Né? Normal é a gente começar o dia, por exemplo, cuidando da saúde. Aí é outra coisa, né? Vamos ser sinceros. Porque na correria do trânsito, comendo e correndo, resolvendo mil problemas, manter a saúde em dia virou um desafio, virou quase um luxo. Você dorme mal, acorda se arrastando, vive querendo mais disposição, mais concentração. Nossa. Pra dar conta de tudo...
Coisa ruim demais.
A gente precisa falar do magnésio tipo 5.0, que eu uso, minha família usa, eu sou jornalista, trabalhei durante muitos anos, uma década inteira, falando sobre saúde, qualidade de vida. E falava muito do magnésio.
Sim, e funciona, né, Fernando?
Claro.
Você, sua família está usando, você que está nos ouvindo agora e está nesse ciclo que o Fernando falou, logo de manhã numa canseira, num desânimo, a pessoa precisa tomar quase uma garrafa de café para poder produzir durante o dia, que isso não é normal, não tá legal. Tudo bem, lá uma vez ou outra, às vezes a gente tá muito mais cansado, né, Fernando?
Claro.
Fez uma mudança, fez uma viagem, sei lá. Agora, todos os dias, a pessoa naquela moleza, num desânimo, e pior ainda, você quer ver piorar? A pessoa está com desânimo e dores. Aí piorou, né, Fernando? Aquela pessoa que sente dor de cabeça constante. Aí tem que tomar um remedinho pra enxaqueca. Aí melhora, ok? Fica tudo bem. Daqui umas horas, tá doendo de novo. Então eu quero convidar você a sair desse ciclo de esgotamento físico. Porque isso não é preguiça e não é cansaço. Cansaço é diferente. Isso é esgotamento físico e mental. Olha só, o magnésio da Lírios, na verdade, é uma fórmula que a Lírios desenvolveu, tem 5 tipos de magnésio e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato. Essa fórmula ajuda você a diminuir a ansiedade, que é o primeiro fator que a gente valoriza tanto, né, Fernando? Isso. Importante você diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono e no dia seguinte você não ter dores e nem cãibras. Aí...
Eu quero te falar uma coisa, é o seguinte, ontem minha mãe, dona Sara, ligou e me falou, meu filho, você não acredita, uma dor no joelho antiga que eu tinha tá passando com o magnésio.
Que legal.
7 dias que o Daniel fala.
Que legal.
7 dias, ela falou. E dá pra gente contar mesmo esses 7 dias a partir do primeiro dia?
É o desafio que eu faço.
É o desafio.
É o desafio. Conta, anota pra você ver. Olha, tem 7 dias seguidos que eu tô usando e eu tô melhor. Maravilha. Um abraço pra dona Sara, um abraço pro doutor Dalai,
aí.
Que é o pai, os pais
do Fernando. Usam diariamente.
Tá usando diariamente. Gente, só pra quem não sabe ainda da história, eu vou contar. O Fernando chegou lá em Belo Horizonte, pegou de surpresa em cima da mesa.
Tava lá.
Ele, ué. Mas eles ligaram e compraram, não só os pais do Fernando, como um monte de parentes lá em Belo Horizonte. Eu quero fazer um convite para você fazer o mesmo. Faça essa experiência de usar um suplemento que organiza a sua saúde. São mais de 300 indicações, como se fosse 300 gatilhos de saúde para você todos os dias. Cuida do cérebro, ajuda na prevenção da demência, cuida do coração, ajuda na prevenção do infarto. É um suplemento maravilhoso.
Eu entendi, mas eu quero que todo mundo que está vendo e ouvindo a gente entenda também. Então você toma o magnésio, você é corajoso, me dê uma promoção daquelas assim, matadora, aquela de lascar.
Sim, eu tomo mesmo, tomo magnésio todas as noites, 2 cápsulas. Funciona. A promoção é o seguinte, Fernando, eu vou fazer um negócio bacana.
Então tá.
Porque você tá pedindo aqui,
muito
presta
bem.
Atenção. Essa fórmula exclusiva da Lírios só vende em um canal exclusivo, que é o telefone 0800-787-3030. Já liga agora, 0800-787-3030. Não vende na internet, cuidado com falsificações. Nós não ligamos para você falando que é da Lírios, é você que liga para a gente. Aí é lógico, nós vamos retornar. Então, é 0800-787-3030. Por que eu tô falando isso, Fernando? Desculpa, eu tô mais tempo. Porque o golpe é uma coisa
pois
terrível.
Então
você fica atento. Liga pra nossa central. É esse telefone aqui, oficial. 0800-787-3030. Pra quem ligar agora, só porque o Fernando pediu
Boa. Pros
300 primeiros... Olha só, é uma promoção que acaba rápido. Você não vai ganhar esses 2 presentes apenas que tá na bancada aí. Quem tá assistindo tá vendo. Vai ganhar 3. Vai ganhar, primeiro, a cafeteira portátil, que faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Vai ganhar a creatina premium para fortalecimento de massa magra. E o terceiro presente é um relógio digital smartwatch. Aquele relógio que monitora a sua
Muito
saúde.
Bom.
Quantos passos você deu no dia, tá? Então são 3 presentes para quem ligar agora.
Muito bom.
0800 787 3030. Essa promoção não vale para o QR Code. É para quem liga 0800 787 3030.
Agora eu vi vantagem e eu só posso dizer três coisas. Ligue, 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 ligue. Falei?
É isso aí.
0800 787 3030. Invista na sua saúde e fique bem.
Maravilha. Boa, boa, um bom feriado. Dani. Fernando, valeu. Um grande abraço a
Obrigado.
Todos que estão nos assistindo.
Isso. E a gente segue aqui no nosso Morning Show. Eu quero te dizer o seguinte. A gente vai falar sobre o cachê do Romário, que ó... não existe. Ficou confiscado por causa de uma dívida anterior que ele tinha, não cuidou, enfim. Mas senador tem que cuidar de tanta coisa, né, gente? Então, tadinho, como é que faz, né?
Muito embaixadinho.
Pois então, fazer. Vamos falar também dos comerciantes que investiram em camisa do Brasil. O que que aconteceu? Vendeu igual pão quente? Não, encalhou, gente. O que que faz com tanta vuvuzela, apito, bandeira, boné, camisa? Dá para guardar para outra
Copa? Guarda
para
eleição, pô.
Não, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não, mas o Henrique não usa essa, não. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, no rádio e na TV, a gente está de volta.